Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Vamos para esse momento, que é um momento muito especial, é um momento em que o Senhor fala conosco. Ele fala conosco através dos louvores, através de tudo aquilo que aconteceu aqui, mas a sua palavra, ela fala diretamente aos nossos corações, que é o Senhor falando conosco. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, Ezequiel de número, capítulo de número 37, uma passagem que é bem conhecida de todos nós, uma passagem em que Deus se revela a esse profeta de forma tão especial e de uma forma tão diferente, né, que abre a nossa mente para poder prestar atenção nos detalhes. Todos abriram? Amém. Ezequiel, capítulo de número 37. A palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um grande exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e o fizer sair delas, ó meu povo. Porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém. Aleluia. Eu poderia fechar a Bíblia agora e começar a orar. Essa palavra é uma palavra muito forte. Uma palavra que vem aos nossos corações de uma forma que impacta nossas vidas. E quando eu paro para olhar para a vida de Ezequiel, eu começo a analisar lá desde o capítulo 1, desde que o Senhor o chama, né, para essa obra, para esse ministério tão sério, eu já compreendo que esse homem não era qualquer homem, porque para chamar para uma obra dessa, é necessário a pessoa se consagrar, é necessário a pessoa amar ao Senhor, é necessário a pessoa estar disponível para essa grande obra. E desde o início, o Senhor vem revelando a Ezequiel coisas tremendas, coisas profundas, situações que talvez, se acontecesse conosco, talvez nós não suportaríamos tanto poder de Deus, tanta revelação, tanta situação que ele colocou diante de Ezequiel. Situações que talvez, se fosse comigo, eu ia olhar e falar: meu Deus, eu não consigo suportar tanta visão, eu não consigo suportar tanta revelação, eu não consigo suportar o que o Senhor tem posto a mim para eu viver uma vida dessa. Por quê, meus irmãos? Para que Ezequiel vivesse uma vida daquele jeito, Era necessário Ezequiel abrir mão de algumas situações, abrir mão de algumas coisas, para que ele pudesse viver o que Deus tinha para a vida dele. E na nossa vida é assim. A gente precisa abrir mão de algumas coisas para que a gente possa viver o que Deus deseja para a nossa vida. E Ezequiel foi chamado. Foi chamado para um povo que estava cativo ali na Babilônia. O povo de Deus, aproximadamente 10 mil homens que foram levados cativos para a Babilônia. E Ezequiel profetiza a esse povo que está ali. Ezequiel fala àquele povo que estava ali. E aí a gente pergunta, mas por que que Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo para um povo distante, um povo que servia a outros deuses, um povo que tinha um rei como se fosse um deus? Por que Deus permite que o seu próprio povo é levado cativo a essa terra? A resposta é: o povo estava em desobediência. O povo estava vivendo uma vida de idolatria. O povo estava se voltando a outros deuses. Estava deixando o Senhor para olhar para outros deuses e se curvarem diante de outros deuses. E assim Deus permite que esse povo seja levado cativo, para que esse povo pudesse passar por todas aquelas situações que eles passaram, porque é um povo que voltou seus olhos para outros deuses e deixou o Senhor para trás. E aí, quando eu paro e olho 10 mil homens ali que foram levados cativos para aquela terra, eu me lembro de Daniel, porque Daniel também tinha sido levado cativo para a Babilônia. E aí, quando eu penso num grande número de homens, pessoas que estavam ali cativas, aí eu vejo, eu percebo o quanto Daniel, Azarias, Misael e Ananias eram fiéis ao Senhor. Porque quando a palavra de Deus diz que todos se curvam diante da estátua lá de Nabucodonosor, a palavra de Deus diz que esses homens, eles não se curvam diante desse Deus. A palavra de Deus diz que esses homens permanecem de pé. Misael, Ananias e Azarias. E se Daniel estivesse ali, certamente ele não se dobraria também. Ele estava em outro lugar nesse momento. E aí eu começo a olhar e eu vejo que o povo, todo esse povo se dobra também diante da estátua. Porém, existem pessoas fiéis a Deus que não se dobram, ou que não se dobraram a essa estátua. Naquele tempo haviam pessoas que não se dobravam, haviam pessoas que não idolatravam outros deuses, haviam pessoas que não se voltavam contra o Senhor. E eu quero dizer que essa manhã aqui, eu tenho certeza que existem pessoas fiéis ao Senhor, que amam o Senhor, que se entregam ao Senhor e que estão dispostos a abrir mão de muitas coisas pelo Senhor. Porém, esse tempo de Daniel foi um tempo diferente. Aqui a gente está falando de Ezequiel. E Ezequiel, ele se submete a algumas situações, porque ele é chamado para profeta, ele é chamado para poder levar uma palavra, ele é chamado para poder alertar o povo de Deus a respeito daquilo que eles estavam falando. Aí a gente pensa, poxa, eu quero ser profeta também. Ser profeta é show, ser profeta é maneiro demais, ser profeta a gente fala e as coisas acontecem, ser profeta a gente levanta a mão e Deus vai lá e opera maravilhas, sinais. Ser profeta é legal porque Deus dá uma revelação maravilhosa, Deus faz com que a gente veja coisas que nenhuma outra pessoa esteja vendo ou veja. É maravilhoso ser profeta. Porém, muitas pessoas não querem se submeter às questões de um profeta, ao chamado de um profeta. Porque não é simplesmente, eu vou chamar e pronto. Esse profeta, ele é preparado no meio do caminho. Um líder, ele é preparado, não é? Ah, fulano surgiu aqui, é líder. Não. Ele passa por um período. Ele passa por um processo. Ele é analisado. Deus o analisa. Deus o olha. Deus trabalha. E na igreja ele vai sendo forjado. Ele não é simplesmente levantado líder de jovem, líder de adolescente, líder das crianças. Não. Líder da madrugada com carinho, líder do projeto família. Um pastor não é ordenado da noite para o dia, há um processo. As pessoas, de repente, olham o pastor no púlpito e falam, ah, ele chegou ali, caiu do céu. Ninguém caiu do céu aqui, ninguém caiu de paraquedas. Se a pessoa for olhar para a vida de um pastor lá atrás, há 20, 30 anos atrás, as pessoas vão olhar e vão ver o que eles passaram, as situações que eles tiveram que se submeter, o que eles precisaram abrir mão. Os líderes, fulano de tal está sendo chamado para líder, só que ninguém sabe o que ele faz, ninguém sabe o aperto que ele passa, ninguém sabe o quanto ele precisa jogar as bolinhas para cima para poder equilibrar o trabalho, a família, a igreja e uma série de outras coisas. Pensa que o líder surge do nada? Não. Pensa que o profeta surge de repente, Deus chamou ele? Não, ele passa por um processo. E ele teve que se submeter a algumas questões. Lá no capítulo 4 diz que ele dormiu 390 dias do lado esquerdo. Meu irmão, imagina você, 390 dias ter que dormir do lado esquerdo. Vai chegar uma noite que você fala, não quero nem dormir hoje, quero ficar acordado. De tanta dor que eu estou sentindo já do meu lado esquerdo. Meus irmãos, uma noite que a gente dorme de um lado, por cima do braço, a gente já acorda cheio de dor. A gente já acorda com o braço todo, né? Imagina todo dia você ter que dormir do lado esquerdo. Então ele teve que se submeter a isso. É claro, tem algumas questões a respeito disso. E ele estava lá, ele teve que se submeter. Ele teve que comer alimentos cozidos sobre estercos de animais. Quer ser profeta? Só que detalhe, o Senhor antes, ele fala, você vai ter que comer alimentos cozidos em cima de estercos humanos. Aí, ele, meu Deus. Só que depois o Senhor fala assim, olha só, Ezequiel, vou quebrar teu galho, tá bom? Não vai ser esterco humano não, vai ser esterco de vaca, tá bom? Vai lá e faz ali o seu cozido, pá, aquele negócio, e vai comer ali. Aí ele, tá, melhorou. Eu não sei se melhorou, eu sei que o negócio continuou ruim, né? E ele se submete. E ele falou, você vai raspar a sua cabeça e a sua barba com faca afiada. Você vai raspar a sua barba. Hoje a gente pega alguns barbeadores, né? E a gente passa, às vezes, opa, cortei aqui, cortei ali, meu Deus. Antigamente, lembra aquele barbeador mais, o pessoal mais antigo sabe qual é? Que a gente tirava o negócio, metia uma gilete ali, lembra? Colocava aquela lâmina ali e começava, daqui a pouco, arrancava um pedaço. Imagina uma faca, raspar a cabeça. E ele se submete a tudo a isso. E ele fala o seguinte também, ó, você não vai demonstrar nenhuma tristeza pela morte da sua esposa. Está lá no capítulo 24. Sua esposa vai morrer. E você não vai ficar por aí chorando, tá bom? Vai chorar? Vai para o teu quarto. Não demonstra tristeza nenhuma para ninguém. Não fique chorando a morte da sua esposa. Está ouvindo, Ezequiel? E ele se submete. Tá bom, Senhor. É isso que o Senhor quer? É assim que eu farei. E o profeta se submete. Ezequiel, ele obedece em tudo. Você quer ser um servo de Deus, um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus? Nós estamos aí, dia da mulher. Quer ser uma mulher diferenciada? Se submeta a Deus. Se submeta à voz do Senhor. Se submeta àquilo que um dia Ele falou para você fazer. Se o Senhor falou, obedeça. Se o Senhor falou para você, obedeça. Se o Senhor falou para você, homem, obedeça. Abaixa a sua cabeça e se submeta àquilo que o Senhor te chamou para fazer. E Ezequiel, ele obedece em tudo. E dentre todas aquelas experiências que ele teve lá desde o início, ele entra nesse capítulo que nós acabamos de ler, capítulo de número 37. Ele tem uma experiência incrível, que Deus o pega e leva a um vale de ossos secos e começa a caminhar com ele, mostrar para ele tudo aquilo que era a realidade de Israel, como eles estavam. E Deus, meus irmãos, Deus, ele usa métodos e meios pelos quais ele mostra como vai restaurar e como ele vai reconstruir a nação de Israel. Métodos diferentes. Métodos que talvez nós não estejamos acostumados a passar. Só que Deus, ele tem seus métodos. Eu não sei qual é o método que Deus tem feito para restaurar a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Eu não sei qual é o método que Deus está fazendo para restaurar o seu coração. Eu não sei qual é o método que Deus tem feito para restaurar a sua fé. Eu não sei, mas às vezes Deus nos submete a situações que a gente talvez não vai entender. Só que, meu irmão, não procure entender aquilo que o Senhor está te submetendo a passar. Simplesmente obedeça. Simplesmente ouça a voz do Senhor. Simplesmente se coloque à disposição do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, faça segundo a sua vontade. Meus irmãos, não procurem entender. Obedeça. Ouça a voz do Senhor e obedeça. Deus ali, do versículo 1 ao verso 6, Deus começa a instruir Ezequiel a respeito dessa situação que ele vai passar. Ezequiel, vem cá. E ele pega Ezequiel e passa pelo vale de ossos secos. E não é simplesmente secos, sequíssimos. Está vendo? Não tem condição nenhuma, Ezequiel. Eles estão sequíssimos, já morreu, já passou. Não tem mais vida. Você está vendo, Ezequiel? E Ezequiel, estou vendo. Imagina a cabeça de Ezequiel naquela visão, naquilo que ele estava passando, vendo aqueles ossos, e pensando: o que o Senhor quer falar comigo? E aí o Senhor começa a interagir com Ezequiel. Do verso 7 ao verso 10. E aí ele começa a interagir, e ele começa a conversar com o Senhor, e o Senhor começa a caminhar com Ezequiel, falando a respeito de tudo aquilo que ele estava vendo. E a partir do verso 11, Deus começa a interpretar a visão a Ezequiel, e fala: Ezequiel, isso aí é o meu povo. É o meu povo que se acha seco, morto, que se encontra nessa situação. Está vendo, Ezequiel? Está vendo a situação do meu povo, Ezequiel? E Ezequiel abaixa a cabeça, e ouve em tudo e obedece ao Senhor. E esses ossos, eles representam não somente a morte, mas também o fato de ficarem deixados no relento, que era um fato indecente e indigno, de acordo com os costumes judaicos. E Deus mostra justamente para poder ver a situação que o seu povo se encontrava. Deus, ele dá essa visão justamente para poder mostrar: olha como o meu povo está, Ezequiel. Olha a situação indecente, vexatória que o meu povo está, Ezequiel. Você está vendo como eles estão, Ezequiel? E Ezequiel, sim, Senhor, se coloca ali e ouve tudo que o Senhor está falando. Apesar de Ezequiel estar de frente de algo que para nós, e talvez para ele também era surreal, ele não limita o Senhor, de forma alguma. E o Senhor lhe diz para Ezequiel assim: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Você está vendo a situação desses ossos, Ezequiel? Você está vendo como é que esses ossos estão, Ezequiel? Você está vendo como esse exército morto está, Ezequiel? Ele fala: agora, Ezequiel, você acha, Ezequiel, que esses ossos podem reviver? Olha a resposta de Ezequiel, meus irmãos. Senhor, tu sabes. Aleluia. Senhor, tu sabes. Aqui me faz lembrar lá na frente, lá no Novo Testamento, quando Jesus chama Pedro e fala com Pedro, e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro fala: tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. O mesmo Deus que estava falando com Ezequiel aqui era o mesmo Deus que estava se revelando para Pedro ali: Senhor, tu sabes. Senhor, eu não posso de forma alguma dizer que o Senhor não pode fazer, porque o Senhor pode fazer tudo. Meus irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor, ele pode fazer tudo. Aquilo que você não pode, ele pode. Aquilo que o juiz não pode, ele pode. Aquilo que o médico não pode, ele pode. Nosso Deus tem poder para tudo. Aleluia. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, eu quero dizer para você essa manhã, meu irmão, Deus sabe da sua situação, Deus sabe o que você está passando com seu filho, Deus sabe o que você está passando com a sua esposa, com seu marido, Deus sabe o que você está passando na sua casa. Só se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, diante desses ossos secos dentro da minha casa, eu quero dizer o seguinte: o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe aonde precisa ser tocado, o Senhor sabe aonde precisa nascer carne novamente, o Senhor sabe aonde precisa ser restaurado, o Senhor sabe. Aleluia. O Senhor sabe de tudo. E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E Ezequiel, ele por muitas vezes, ele profetiza pessoas que estão surdas como os ossos. Mas independente de ser surdo ou não, meu irmão, ele profetiza. Sabe por quê? Porque ele obedece. E ele sabe que o que Deus faz é maravilhoso. Ele sabe que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabe que ele precisa se submeter ao Senhor. E ele profetiza. Independente deles darem ouvidos ou não, independente daquele povo dar ouvido ao Senhor ou não, ele vai lá para fazer o que ele tinha que fazer. E ele obedece, ele profetiza. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Meus irmãos, às vezes para a gente parece que ninguém está ouvindo. Parece que a gente fala e as pessoas não dão ouvido para a gente. Parece que a gente conversa e a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes parece que a gente educa e o filho deseduca. Meu Deus, será que eu não eduquei do jeito que tinha que educar? Será que eu não falei o que eu tinha que falar? Será que eu não ensinei do jeito certo? Eu quero dizer que a sua parte você fez. Deus vai fazer a parte dele. O que nós precisamos fazer é a nossa parte. O que nós precisamos é obedecer. O que vai acontecer lá na frente já não é comigo, é com o Senhor. O meu papel é obedecer. Às vezes vai parecer. E às vezes vai parecer até, sabe o quê? Que você vai orar e vai parecer que Deus não vai ouvir. Às vezes vai parecer que você vai clamar e parece que não está acontecendo nada. Às vezes você vai se ajoelhar de madrugada e você não vai ouvir a resposta do Senhor. Mas só parece. Porque Deus ouve tudo. Deus conhece tudo. Antes da sua palavra sair da sua boca, Ele já conhece o seu coração. Então, se está demorando, espera só mais um pouquinho, como diz a música. Espera mais um pouquinho. Aguarda mais um pouquinho. Creia, espera. Porque o momento da resposta vai acontecer. O momento do milagre vai acontecer. E eu lembro lá de Zacarias. Eu lembro de Zacarias. Que Zacarias, ele faz uma oração ao Senhor, pedindo um filho. Porém, ele já está na velhice dele, lembra? Que ele está lá no templo. E aí, de repente, um anjo aparece para o Zacarias, já velho, com a sua esposa velha. E chega e fala: Zacarias, fala aí. Um anjo? Meu pai? É, Zacarias, sou eu, cara. Olha só. A sua oração foi atendida. A minha oração foi atendida? Eu acho que Zacarias já tinha até esquecido da oração que ele tinha feito, porque como ele viveu com a sua esposa, e o desejo de um casal novo, principalmente naquela época, é ter um filho. Era ter um filho. Possivelmente o tempo foi se passando e o filho não nascia, e ele deve ter feito uma oração e falando: Senhor, tenha misericórdia de mim e me dê um filho. E possivelmente ele deve ter falado: me dê um filho homem. Só que o tempo passou, a mulher envelheceu, ele envelheceu e ele está lá servindo ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa com isso: enquanto Deus não te dá bênção, trabalhe, se envolva na obra, se dedique na obra, porque quando você menos perceber, Deus vai se revelar para você. E foi o que aconteceu. Ele está lá na sua obra, trabalhando, fazendo seus afazeres do sacerdote, e de repente o anjo aparece e fala: ô Zacarias, a sua oração foi atendida, ô Zacarias. Mas que oração? A sua oração você fez lá atrás e o Senhor tinha ouvido, só que ele estava esperando o momento certo para atender, e o momento chegou. João Batista vem aí, aleluia! João Batista vem aí. Eu quero dizer, João vai chegar no momento apropriado, no momento necessário, porque João Batista foi chamado no momento necessário para poder preparar o caminho do Senhor. Olha que grande coisa Deus fez na vida de Zacarias. Olha que grande coisa Deus fez. Era só esperar, e ele esperou, e ele trabalhou, e ele se envolveu, e ele não ficou de mimimi falando: ah, Deus não vai me dar, eu vou embora, Deus não vai me dar, vou me desviar. Não, ele falou: Deus não vai me dar, eu vou servir. Deus não vai me dar, eu vou trabalhar. Deus não vai me dar, eu vou me envolver. Deus não vai me dar, eu vou profetizar. Deus não vai me dar, eu vou continuar firme com Ele, aleluia. Se Deus não te der, trabalhe, se envolva, seja fiel, esteja firme, esteja olhando para Jesus. Tire seus olhos daquilo lá que te enfraquece, daquilo que te faz pecar. Olha para Jesus e deixa que Deus vai trabalhando na sua vida. E ele obedece. E ele espera as coisas acontecerem, e as coisas vão acontecendo. E ali no verso 5, o Espírito, ele simbolizava a vida, o fôlego enviado por Deus aos corpos sem vida. E aos corpos sem vida, o Senhor, ele traz renovação, ele traz regeneração, ele traz renascimento. É assim que Deus faz. Por mais duro que o coração esteja, o Espírito faz com que o coração endurecido, o coração de pedra, se transforme em um coração de carne. Ainda que não haja esperança, com o nosso Deus há esperança. Ainda que pareça que não vai dar certo, com o nosso Deus dá certo. Ainda que o certo para você não seja aquilo que você esteja esperando, talvez. Mas é o que Deus quer para a sua vida. Porque às vezes você espera algo, mas Deus tem algo para fazer na sua vida diferente daquilo que você espera. Então, se está acontecendo diferente do jeito que você deseja, e é direção de Deus, viva aquilo que Deus está fazendo na sua vida diferente. Às vezes você não está entendendo, às vezes não é nem para entender mesmo, às vezes é só para se submeter. Às vezes é só para se colocar na presença do Senhor e deixar Deus fazer. Mas, Senhor, não estou entendendo, não é para entender não, Zacarias, fulano, ciclano. Não entende não, deixa eu fazer. E Deus faz. E Deus fez com que aqueles ossos voltassem a ter vida. E Deus, ele, no versículo 6, ele fala da ressurreição espiritual daquele povo. E não da ressurreição física. Ele faz com que aquele exército se levante, mas para demonstrar o que está acontecendo com o seu povo. O meu povo está numa morte espiritual. O meu povo se voltou para outros deuses. E ali ele se revela. Os ossos simbolizavam toda a casa de Israel, mas que ela estava espiritualmente seca, morta, sem esperança, desacreditada. Eles não acreditavam que eles pudessem ser ressuscitados como povo de Deus, por tudo aquilo que eles estavam fazendo, mas o Senhor, ele sempre olha com graça, o Senhor, ele sempre olha com misericórdia, o Senhor, ele sempre olha com amor para o seu filho, para o seu escolhido. É assim que Deus faz. Às vezes a pessoa está andando, acontece muito, né? Da gente olhar e ver uma pessoa que se desviou e que foi lá para fora. Aí daqui a pouco a pessoa volta, aí começa a caminhar, e aqueles que já estão um tempão começam a olhar para ele, se desviou, ele está achando o que é que Deus vai usar? Daqui a pouco o cara está se profetizando aqui. Como assim esse cara está profetizando se ele estava desviado? Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecares, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o Jesus Cristo justo, ele é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso. E ele tira aquele que está no meio do lamaçal e traz para a sua presença e dá novas oportunidades. É isso que Deus faz. Então, se ele estava perdido e voltou para a casa do Senhor e está profetizando, glorifique ao invés de criticar. Glorifique. Porque o Senhor tem tido misericórdia dele, como teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você um dia. Está pensando que nós somos santos? Ou que não pecamos? Ou que estamos num outro patamar? Como diz um jogador de futebol aí. Não, a gente está no mesmo nível, a gente está caminhando para o céu. A gente está debaixo da graça e a gente está debaixo da misericórdia de Jesus. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia do Senhor, ai de nós! Ai de nós! Então, meus irmãos, que possamos ter misericórdia também. E aquele povo estava ali desesperançoso, desacreditado, voltado para a idolatria. Só que Deus se revela porque Deus quer resgatar e restaurar o seu povo. Deus quer dar mais uma oportunidade. Porque esse povo necessitava da graça de Deus, necessitava da misericórdia de Deus. Necessitava ter um encontro com o Senhor novamente, olhar para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui do jeito que eu estou, vê se dá para fazer alguma coisa. E é isso que Deus faz. Deus fala: ô Ezequiel, está vendo desse jeito que está? Está ruim, não está, Ezequiel? Está ruim. Está seco, não está, Ezequiel? Muito seco. Está muito tempo assim, não está? Está muito tempo. E aí? Eu vou restaurar. Está muito tempo? Eu vou restaurar. Mas, pastor, o senhor não sabe quanto tempo tem. Não importa, Deus restaura. Você está orando há muito tempo também? Deus faz. O que eu não posso e o que você não pode, nós não podemos é parar de orar. O que nós não podemos é parar de buscar. O que precisamos é estar continuamente buscando ao Senhor, nos colocando na sua presença, porque a qualquer momento alguma coisa vai acontecer e a gente vai ver um exército se levantando para a glória do nome do Senhor. Aleluia! E essa visão, ela nos mostra a graça de Jesus, do Senhor, ali no Antigo Testamento. Mostra a sua misericórdia com o povo desobediente, com o povo idólatra, um povo rebelde. Mas essa visão, ela também ilustra a promessa, porque lá no capítulo 36, o Senhor lhe fala de uma nova vida, uma nova nação restaurada, meus irmãos. Ele promete e ele faz. Ele fala e ele cumpre. No final do versículo 14 diz: e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei. O Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. Ele vai cumprir. Agora, se você está desesperançoso, desacreditado de alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, há esperança para a árvore cortada. Novamente brotará. Ah, o cheiro das águas! Aleluia! O nosso Deus é esse Deus, que Ele não apaga o pavio que está fumegando, nem quebra a cana que está ali, já quase. Não, Ele restaura. O nosso Deus é restaurador. O nosso Deus, Ele pega e Ele faz de novo, e Ele vai tratando, e Ele vai nos dando um ânimo novo. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. E por isso estamos aqui na sua presença, e por isso eu quero servi-lo por toda a minha vida. Se eu tiver que um dia me desviar, que Ele me leve antes, porque eu não quero sair da sua presença jamais. Eu quero estar continuamente na presença do Senhor, para que um dia eu possa olhá-lo face a face e contemplar a beleza da sua formosura. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu quero mais de Deus, é por isso que eu quero me envolver mais, é por isso que eu peço misericórdia do Senhor todos os dias, é por isso que eu peço a Ele que Ele me ajude nas minhas fragilidades, porque eu não quero sair da sua presença. Se um dia eu tiver uma, sei lá, uma proposta ou algo que me faça mexer o meu coração, ou algo que me conduza aos caminhos da perdição, que me traz o desejo de me desviar, de sair da presença do Senhor, por causa de ofertas desse mundo, eu prefiro estar na presença do Senhor face a face. Eu não quero experimentar as coisas desse mundo, que o mundo tem para oferecer, de uma forma que desagrada ao Senhor. Se desagrada ao Senhor, eu quero estar longe. Se desagrada ao Senhor, eu quero estar perto. Mas, pastor, se você for lá, você vai ver, vai ser bom, você vai ganhar, você vai ter oportunidade, você vai ser promovido, você vai conhecer, você vai sair do Brasil, você vai viajar. Eu não quero ir para outros lugares que o Senhor não esteja, meu irmão. Eu quero estar onde Deus está. É lá em Jacarepaguá, na Praça Seca, na Rua Barão. É ali que eu quero estar, se Deus estiver comigo. Mas na Barão, sim, na Barão. Porque é o melhor lugar, porque ali o Senhor está comigo. Não adianta eu estar lá na França, não adianta eu estar lá, sei lá na Itália, ou em algum outro lugar bonito, legal, que eu gostaria de ir, se o Senhor não estiver comigo. Eu quero estar onde o Senhor deseja que eu esteja. E eu não vou perder a esperança de estar na sua presença. E como Deus, Ele prometeu restaurar aquele povo, Ele dá um novo rei, e quando Ele fala desse novo rei, Ele já está falando a respeito do Messias. Hoje Ele nos dá uma nova esperança, um novo ânimo, um novo recomeço. Às vezes você está lá com a sua família desesperançosa, seu pai, sua mãe, seu filho. Eu estava preparando e eu lembrei uma vez que eu estava com essa falta de esperança. Porque eu falava de Jesus para os meus pais e parecia que eles não ouviam. Parecia que não estava dando certo. Mas só parecia. Porque pode ser até que eles não estivessem ouvindo. Mas Deus estava ouvindo a minha oração. E eu falava com meu pai: pai, entrega a vida para Jesus. E ele falava que não. Porque ele tinha a crença dele lá no quadro, que tinha lá na minha sala. E não, para mim é ele. Aí eu olhava lá para o quadro e apontava. E eu falava para minha mãe: mãe, entrega a sua vida para Jesus. Eu ainda adolescente. Me converti na minha adolescência, aqui na Maranata. E aí eu falava: mãe, entrega a vida para Jesus, mãe. E ela: não, eu sou dessa religião e vou morrer nessa religião. Aqui ela tinha. E eu ia para o joelho e falava: Jesus, tem misericórdia, porque a tua palavra diz que se eu crer no Senhor, seremos salvos eu e a minha casa. Senhor, mas eu não estou vendo resultado com isso. E parece que as esperanças, elas vão se acabando. Parece que as esperanças, elas vão terminando e você não consegue mais ver luz no final do túnel. Só que havia uma esperança, havia uma palavra, e o Senhor lá, e Paulo falando lá para aquele carcereiro, eu tomei aquela mensagem para mim, eu tomei aquela palavra para mim, que aquele carcereiro, quando estava tentando se matar, porque ele viu que estava tudo destruído, e os presos poderiam ter fugido, ele tenta se matar, só que aí Paulo e Silas se levantam e falam: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Aí aquele carcereiro chega para Paulo e fala assim: mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu tomei aquela promessa para mim. Eu falei: Senhor, eu sei que Paulo falou para aquele homem lá, mas essa promessa também serve para mim. Aquela promessa também serve para mim. E eu continuei clamando, pedindo a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, ainda que parecesse não haver esperança. Porque sempre que eu falava, havia dificuldade. Só que teve um dia, eu cantando no coral, com essa voz, estava eu lá cantando no coral, musical de João, lindo, evangelístico, terminamos o musical, e o pastor fez aquele apelo, minha mãe estava lá no meio, ele falou: quem aqui gostaria de entregar sua vida para Jesus? E eu lá: meu Deus, toca no coração da minha mãe, Senhor, vai lá, toca no coração da minha mãe. E ele falando pela segunda vez: se você quer entregar sua vida para Jesus, faz um sinalzinho assim. Minha mãe do lado esquerdo, ela levanta a sua mão, e eu começo lá de cima a glorificar. Falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. Aí minha mãe saiu de onde ela estava e veio até o altar. Aí eu desci, abracei minha mãe e comecei a beijar, porque ali estava se cumprindo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia! Falei: uma foi. Parecia um vale de ossos secos. A minha mãe parecia um vale de ossos secos com relação ao Evangelho, com relação a Jesus, conforme nós cremos. E aí eu falei: falta mais um, meu pai. E eu pregava, e eu falava, e eu tentava, e meu pai de jeito nenhum, vale de ossos secos. E o tempo foi passando, 71 anos de idade, câncer envolve a vida do meu pai. E eu falei: meu Deus, agora que vai ficar difícil mesmo, tem misericórdia do meu pai, me ajude, me dê uma estratégia para falar de Jesus para o meu pai. O que aconteceu? Meu pai, ele era envolvido com samba, e ele era diretor de harmonia de escola de samba. Quem foi lá na igreja nesse dia que eu estava lá, clamando a Deus, foi o Pedrão do Borel, vocês lembram? Com Jesus, boa beça, liberdade encontrei, e hoje eu sou livre para dizer, não preciso de drogas para cantar, não preciso de álcool para dançar, a paz que a gente traz nos leva a afirmar, liberdade só Jesus pode te dar. E ele cantou, quando ele terminou, peguei aquele CD, corri lá para casa e falei: pai, toma aqui, ó, CD do Borel, samba de primeira, samba em rede, Falei, pai, posso colocar para você ouvir? Aí ele falou, pode. Eu falei, pai, o samba é de primeira, mas se liga na letra. Se liga na letra. Meu pai, tá bom, bota aí. E eu botei. E começo lá. E eu, Senhor, em nome de Jesus, toca na vida dele. Pai, fala com ele. Pai, não sei o quê. E não sei o quê. E eu de olho fechado e meu pai ouvindo aquele samba, tocando. Quando o samba terminou, que eu abri meus olhos, meu pai estava chorando. Eu falei, meu Deus, meu pai está chorando. Meu pai foi tocado. Aí eu falei, pai, sabe quem canta esse louvor? Esse samba? Aí ele, quem? Eu, Pedro. Ele, quem é Pedro? Eu, Pedro, é o rapaz lá do Borel. Aí ele, é meu? Eu falei, é. Então, e sabe, o senhor conhece Pedro? Aí ele, qual Pedro? Eu falei, lá da Bíblia. Aí ele falou, ah, já ouvi falar. Eu falei, esse Pedro, ele era pescador, que nem você. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, era pescador. E teve um dia, pai, que esse Pedro estava pescando, o da Bíblia, e ele estava lá jogando suas redes e tal, limpando, e de repente Jesus, pai, chegou para Pedro e falou assim, Pedro, eu quero que você deixe as suas redes, você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. E sabe o que Pedro falou, pai? O quê? O que ele fez? Ele o quê? Seguiu Jesus. Meu pai, mesmo é. E eu comecei a contar a história de Pedro. O que aconteceu com a vida de Pedro. E a partir de então, eu comecei a introduzir Jesus. Porque eu precisava de uma estratégia para falar de Jesus para o meu pai. E a estratégia foi samba, Pedro do Borel, Pedro da Bíblia, para poder entrar no plano da salvação. E quando eu entrei no plano da salvação, o coração do meu pai já estava rasgado. Aí quando eu comecei a falar de Jesus, que pode dar a vida eterna, que pode curar, que pode libertar, que pode salvar, e que podia perdoar o pecado que ele tinha falado para mim, que era imperdoável, ele começou a olhar para mim chorando. Aí eu falei, pai, você quer estar no céu com esse Jesus? Você quer estar no céu comigo? Você quer estar no céu com a minha mãe? E você quer olhar Jesus face a face, pai? Meu pai ficou me olhando assim e falou, eu quero. Eu falei, pai, só precisa de uma coisa. Se arrepender dos seus pecados, você se arrepende? Ele me olhou, para resumir, ele falou, me arrependo. Eu falei, uma outra coisa, você precisa crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Você crê? Ele me olhou por alguns eternos segundos, me olhando, ele falou, eu creio. Eu falei, aleluia. Eu falei, pai, você confessa que Jesus é seu Senhor e seu único Salvador? Ele, eu confesso. Eu, aleluia, meu pai estava com câncer numa cama, já quase morrendo, e naquele momento eu senti aquela sala ser tomada pelo poder do Espírito Santo, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e eu comecei a chorar, eu falei, pai, vai, hoje está tendo festa no céu, porque um pecador se arrependeu, porque a sua vida foi salva, hoje o inferno está irado, hoje o inferno não quer saber de outra coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você, pai, a sua alma está salva, e um dia você vai ver Jesus face a face, e todas aquelas pessoas que você ama, você vai ver também, sabe por quê? Porque você se arrependeu dos seus pecados, e ali eu disse, eu falei, agora está se cumprindo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, meus irmãos, ainda que pareça um vale de ossos secos, meu irmão, há esperança para a árvore cortada, ela novamente brotará, há esperança, parece que não vai dar, parece que está tudo morto, mas quando o Senhor lhe entra, ele traz vida, e ele traz vida para a glória do seu santo nome, aí a gente vê a glória do Senhor sendo manifesta na minha vida e na sua vida, aleluia, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, você pode ficar de pé, nós gostaríamos de orar por você, por mim, nós gostaríamos de colocar isso tudo que a gente falou aqui em oração, eu não sei como é que você está, eu não sei como está a sua família, eu não sei como estão os seus filhos, eu não sei como é que está a situação que você está vivendo, talvez você esteja vivendo um vale de ossos secos, talvez você olhe e fale, não há esperança, talvez você olhe e fale assim, já estão sequíssimos, talvez você olhe e fale assim, não tem como, mas para o nosso Deus tem como, com o nosso Deus dá, com o nosso Deus pode. Talvez você não consiga ver mais esperança. Talvez já engavetaram o processo. E você sabe que você estava certo. O Senhor, ele vai lá e puxa o processo novamente. E coloca na mão do juiz e fala assim, aprova. Bate o martelo a favor desse rapaz. E no meio de um monte de processos, o juiz vai pegar justamente o seu. E vai falar, opa, esse aqui, como estava engavetado esse negócio? O seu filho que está perdido, que parece que não dá mais, que não tem esperança, o Senhor ele vai lá onde ele está. Mas lá, sim. Mas lá no meio daquele negócio ruim, sim. Mas lá onde ele está envolvido com aquilo tudo, onde ela está envolvida com aquilo, sim. Porque Deus foi lá no meio da Marquês de Sapucaí e me tirou de lá. Ele pode fazer isso com o seu casamento também. Com a sua esposa, com o seu marido. Ainda que pareça um vale de ossos secos. Deus ele tem poder para restaurar. Você quer que a gente ore por você? Você quer colocar essa causa diante do Senhor? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. E eu creio em nome de Jesus que um exército vai se levantar. Que aonde não há vida, vai voltar a ter vida. Que aonde não havia esperança, vai haver esperança. Que ainda que não haja fé no seu coração, eu creio em nome de Jesus que Deus vai colocar fé no seu coração. Talvez você esteja vivendo uma situação que você mesmo já nem mais acredita. Mas o Senhor hoje está falando com a gente o seguinte: acredite, porque eu estou entrando nesse negócio, eu estou entrando nessa situação, eu estou entrando nessa batalha, eu estou entrando nessa luta, e você vai ver que daqui a pouco um exército vai se levantar, não mais mortos, mas com vida, com espírito, com aquilo que eu tenho de melhor, e Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar os seus, e você vai voltar depois aqui, para testemunhar das maravilhas de Deus. Amém?
Estenda a sua mão para cá. Oh Deus, nós ouvimos a tua palavra. Ela é viva, poderosa, abençoadora. E os teus filhos atenderam ao teu chamado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. Por isso nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor possa enviar vida aos nossos vales secos. Quem sabe a família, a saúde, as finanças, o trabalho, relacionamentos. Eu não sei, Senhor. Mas de alguma maneira, ordena vida aos tendões, músculos, carne. Tu és um Deus do milagre. Nós falamos a tua palavra, mas o milagre vem do Senhor. Por isso nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, envia uma palavra de vitória aos teus filhos. São dezenas e dezenas de dramas representados aqui na frente, que nós não fazemos a menor ideia do que se trata, mas tu conheces cada um desses dramas, cada uma das lutas vividas pelo teu povo. O Senhor conhece, por isso nós te suplicamos um milagre. Nós te suplicamos, Senhor, porque tu sabes, não apenas o drama, mas o quanto eles podem reviver, o quanto o milagre pode acontecer, tu sabes. Por isso nós te suplicamos nesta manhã, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador.